A pandemia do novo coronavírus não atingiu apenas a saúde e a economia. Outra área fortemente impactada foi a educação, não apenas pelo isolamento social que impôs o ensino remoto, mas também pelas avaliações. O Senado Federal acaba de aprovar por 75 votos a 1, em sessão deliberativa remota, projeto de lei que prorroga os processos seletivos para acesso ao ensino superior, incluindo vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. O projeto de lei agora segue para a Câmara dos Deputados. A medida atende a uma demanda da sociedade brasileira, como as entidades da área e especialistas, como a professora Maria Inês Fini, ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP.
O cerne de qualquer processo de avaliação está na ligação que se faz, quase que obrigatória, entre aquilo que se avalia e exatamente aquilo que deveria ter sido ensinado. Então, uma vez que você não tem as aulas regulares, as escolas estão fechadas, não é? Como é que nós vamos poder usar os mesmos critérios de avaliação, no caso do Enem, a mesma matriz de competências que geram os itens, se essas aprendizagens não estão acontecendo? E eu me refiro aqui não só aos conteúdos, mas a maneira como esses conteúdos estão sendo tratados. Nós não temos esse dado, nós sabemos que estamos enviando em algumas iniciativas extremamente meritórias dos professores e das escolas brasileiras, mas nós não temos dados sobre a aprendizagem dos alunos. Isso que deveria ocorrer dentro da sala de aula, porque é na dinâmica da sala de aula que você desenvolve as estruturas que são mais exigidas, por exemplo, no exame como o Enem. A sala de aula faz muita falta, porque é lá que os alunos vão desenvolver os raciocínios lógicos que o aluno precisa para poder decodificar cada uma das questões do exame, a própria compreensão, a interpretação e a inferência, né, que ele tem que aprender na língua portuguesa com a diversidade de textos para poder compreender as propostas do Enem. Tudo isso foi prejudicado, porque sem a escola, os alunos não conseguem fazer esse desenvolvimento dessas estruturas.
Para a especialista, o Ministério da Educação deve orquestrar políticas públicas para a reposição da aprendizagem no período pós-pandemia.
Falta ao nosso governo, quer dizer, o MEC, ele é o grande maestro de uma orquestração nacional da política de educação e, consequentemente, da política de avaliação. Nós não temos aí uma concertação nacional que envolvesse universidades, escolas de educação básica e até do ensino fundamental, na busca de uma proposta articulada que nós pudéssemos repensar esse momento da reposição das aprendizagens. Avaliação é a última coisa que deveria ser a preocupação nesse momento, embora se reconheça a natureza da valorização que se tem, não só para o Enem, como a justa necessidade do ingresso no ensino superior, mas a hora agora não é essa. A hora é repensar o calendário escolar. Veja vocês, não há possibilidade de nós imaginarmos que o calendário do ano escolar de 2021 virá acontecer da maneira natural que ele aconteceria. Então, nós temos sim que pensar no adiamento do exame em função do cumprimento, não do mero cumprimento legal de calendário, mas, acima de tudo, do cumprimento das aprendizagens que faltaram. E elas não se darão por mera reposição de conteúdos, não é? Podemos até considerar que os alunos da escola particular têm muito mais recursos tecnológicos de ter acesso a documentos, a insumos, a conteúdos que pudessem fazer com que eles se preparassem sozinhos para o Enem. Ainda assim, a sala de aula, a gestão do professor, a mediação do professor, para todos vai fazer falta. O mais prudente agora era que o Ministério da Educação pudesse ponderar sobre o seu papel de articulador e começar a pensar, em primeiro lugar, na reposição daquilo que falta e, em segundo lugar, no adiamento desse calendário das nossas avaliações nacionais.
Mas há outra questão em discussão além do impacto da pandemia na educação brasileira. A portaria 458, que traz mudanças para o sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, além do Enem. A professora considera inoportunas as mudanças propostas pela portaria no momento em que o Brasil discute a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Para ela, a prioridade deveria ser a garantia de acesso dos alunos a um processo de recuperação das aprendizagens perdidas no isolamento social. A professora explica quais são as mudanças impostas pela portaria.
A portaria 458 traz mudanças muito significativas para o Enem e para o Saeb, não só em relação à anualidade prevista, mas, acima de tudo, que altera o caráter do decreto que ela diz regulamentar, que separa muito bem a natureza e os objetivos de exames e avaliação. O Enem é um exame que tem um caráter individual, usa uma prova padronizada, não é? E tem resultado para o indivíduo. Seus resultados podem ser usados e especificamente para acesso ao ensino superior. Já o Saeb, ele compõe com testes padronizados uma prova, não é? Mas, além disso, ele levanta outras dimensões das escolas, dos professores, dos alunos, e seu objetivo é oferecer subsídios para o monitoramento do sistema de avaliação. Então, seus resultados não são para as pessoas, mas para as escolas, para as turmas, né? E, nesse sentido, em 2018, com a emissão do decreto e a consequente portaria do final de 2018, amplia-se a documentação do Saeb para a sua adequação à Base Nacional Comum Curricular. Não é? E isso já havia sido feito, e transformar o Saeb anual numa avaliação seriada, especificamente em relação ao ensino médio, é extremamente preocupante. Em primeiro lugar, porque padroniza o currículo do ensino médio no momento em que nós estamos todos nos preocupando em aplicar e implantar não só a reforma do ensino médio, mas também a Base Nacional Comum Curricular. A principal característica da reforma é a flexibilização dos currículos, algo que já vinha sendo discutido há mais de 20 anos, com projetos específicos na Câmara, etc. e tal. Então, o projeto de lei que deu origem à reforma do ensino médio, ele é totalmente descaracterizado com esta aplicação da portaria.
Maria Inês Fini discute todas essas questões ao lado de Eduardo Deschamps, ex-secretário de Educação de Santa Catarina e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Eles participam da conferência virtual As Avaliações Educacionais em Tempos de Pandemia, promovida pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, e terá como mediador o titular da cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. A conferência virtual é nesta quinta-feira, dia 21, às 7 horas da noite, e os interessados podem se inscrever no site iea.usp.br. Basta procurar o Polo Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.